Estamos em Josué capítulo 2, usando a folha 5. Estamos vendo aí a história de Raabe e os espias. Recapitulando rapidamente o que nós já vimos nesse capítulo, que nós não vamos tornar a ler todo esse trecho, né, que foi visto no domingo passado. Mas nós vimos que no capítulo 1, Deus falou bastante com Josué, e um dos temas principais é que ele tinha que ser forte ou corajoso. E essa palavra ser forte significa se prender, se ater à palavra de Deus, né? Quando a palavra de Deus vem, nós devemos pegar essa palavra e, né, fixar o nosso coração, fixar a nossa mente em cima dessa palavra. E aí o capítulo 2 vem o primeiro episódio, a primeira coisa que acontece, né, porque o capítulo 1 são só, né, Deus falando com Josué, Josué falando com o povo, etc. Mas a primeira coisa que acontece, né, o primeiro fato que acontece no livro de Josué é essa história que estamos vendo aqui no capítulo 2. Né? E isso é muito significativo, que nós estamos vendo Josué como uma nova etapa no plano de Deus. Né? Moisés, meu servo, morreu, começa o livro de Josué. Então, uma nova etapa está iniciando agora, e essa etapa tem um todo novo significado a partir do próprio nome Josué, que é o mesmo nome Jesus no hebraico. Então, é a nova etapa na simbologia daquilo que Jesus veio para trazer. E essa nova etapa realmente começa com uma história da graça de Deus, que é a história de Raabe. Então, só quem está com a folha 5 aí, só para lembrar os pontos que nós já vimos. Nós vimos sobre cautela e coragem. Nós vimos que o fato de Deus ter falado com Josué para ser forte, para ser corajoso, não era uma coisa incoerente, não era uma coisa que não podia combinar com essa cautela de mandar os espias entrar na terra prometida. Então, a coragem, a garra, assim, até a disposição de arriscar, né, não é incompatível com a cautela, com a prudência, e vimos algumas passagens sobre isso. O próprio Jesus, sabendo que os judeus queriam matá-lo, ele não foi assim expondo sua vida, né, eu estou nas mãos de Deus, né? Não, ele não andava em certos lugares onde ele sabia que os judeus iriam procurá-lo. É um exemplo que nós vimos que a pessoa, por ser corajoso, por ser, né, cheio de fé, de firme nas promessas de Deus, não significa que ela vai fazer coisas presunçosas, coisas que Deus não mandou fazer. Então, a cautela, a prudência de Josué em mandar os espias não foi uma coisa errada. Pelo contrário, Deus usou isso de uma forma especial para mostrar para o povo que ele estava confirmando a entrada deles na terra prometida. Então, esse foi o primeiro ponto. Agora, nós não colocamos aqui, mas nesse assunto de coragem, é bom lembrar que os espias tiveram uma dose extra de coragem, né? Porque para entrar, né, dentro, né? Porque se fosse assim, ó, vai lá, dá uma olhada, sobe no morro de longe, dá uma olhada assim em Jericó, né? Já seria assim, né? Meio arriscado, mas vamos lá, né? Mas eles entraram dentro da cidade de Jericó. Então, isso foi em termos de coragem, quer dizer, Josué foi cauteloso em mandar os espias na frente. Agora, os espias foram super corajosos, e essa tarefa Deus dá na aplicação espiritual. Deus muitas vezes coloca algumas pessoas especialmente revestidas com a coragem de Deus para entrar tipo adiante dos outros, pioneiros, ou, né, entrando na frente e às vezes arriscando mais do que os outros. Quando toda a nação de Israel entrou na terra prometida e deu volta na cidade de Jericó, foi assim, vamos dizer, foi bem menos arriscado do que os dois espias entrarem sozinhos. Então, quando a gente fala sobre coragem, vamos lembrar desse aspecto. Outra, né, o ponto número 2 na folha é coragem de Raabe. Qual foi a coragem de Raabe? Né? Ela sabendo, que vemos, né, depois quando ela foi falar com os espias, Raabe sabia e todo o povo de Jericó sabia do perigo iminente do povo de Israel que estava ali para conquistá-los. Eles sabiam o que haveria de acontecer. E ela sabia também que, obviamente, o rei de Jericó não ia tolerar essa traição. Então, Raabe foi muito corajosa de realmente acolher os espias, e não somente acolher, mas escondê-los e enfrentar os mensageiros do rei e dizer, olha, eles estiveram aqui, mas já saíram, corra atrás deles e tal. Ela arriscou a própria vida para esconder os espias. E isso entra naquilo que nós discutimos também domingo passado sobre a fé de Raabe. Então, eu até assim, nós temos a coragem de Raabe, número 2, a mensagem de Raabe, número 3, foi o que ela falou para os espias, mostrando a fé que ela tinha. Essa parte talvez a gente torne a ler, mas eu só quero resumir aqui. E no número 4, o pedido de Raabe. Qual foi o pedido de Raabe? O que Raabe pediu? A mensagem de Raabe é aquela declaração de fé. Né? Ela falou assim, olha, todo o povo aqui da terra está com o coração derretido, ninguém tem mais coragem de nada, porque nós vimos o que Deus tem feito através de vocês e nós temos certeza que vocês vão ganhar. Mas ela não estava apenas, lembrem disso, ela não estava apenas dizendo, olha, entre vocês e nós, eu acredito que vocês são mais fortes, vocês vão ganhar. Então ela seria uma pessoa oportunista que estava, né, vamos dizer assim, se colocando do lado vencedor. Mas ela fez uma declaração de fé em Deus. Então a parte principal da mensagem dela é no versículo 11. Versículo 11, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor, vosso Deus, o Deus de Israel, porque lembra que naquele tempo eles não tinham assim, existe um Deus que é superior a todos, né? Os povos em geral não tinham essa ideia. O que eles tinham assim, cada nação, cada povo tinha o seu Deus, e às vezes mais de um. Então, lá no Egito tem um Deus, a Babilônia tem um Deus, cada povo cananeu tinha um Deus, entendeu? Então, quando eles falavam Deus, só a palavra Deus, eles não estavam falando como nós pensamos, Deus é um só. A gente tem que sempre lembrar disso quando você lê alguma coisa sobre os povos pagãos falando Deus. Eles falavam Deus como se fosse Deus de letra minúscula, um entre vários deuses. Então, quando ela falasse assim, vosso Deus, ela podia até estar dizendo assim, olha, vocês têm um Deus e nós temos um Deus e todos a gente tem que respeitar. Mas ela não, ela estava dizendo, o Senhor, aí sim, aí era um nome diferente. Quem era Senhor? Quando fala Senhor na nossa Bíblia em português, que palavra geralmente? Tem várias palavras no original, né? Tem Adonai, tem Elim, tem vários nomes, né, que pode ser traduzido, mas principalmente, né, geralmente as Bíblias têm aquela convenção de colocar esse Senhor em letrinhas maiúsculas, né? Mas aqui Senhor é Yahvé, Jeová, é aquele nome que Deus deu para Moisés como um nome especial, um nome diferente do Deus deles. Então ela estava falando assim, Yahvé, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ou seja, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é superior a todos os demais. Então essa foi a declaração de fé que ela fez diante dos espias. Ela estava declarando que ela realmente cria, não somente que o povo de Israel teria vitória na batalha, mas ela estava declarando a fé dela nesse Deus que é o Deus de Israel. Então essa foi a mensagem de Raabe número 3. Mas qual foi o pedido de Raabe no número 4? O que ela pediu? Salvar toda a família dela. Foi nesse ponto que nós terminamos domingo passado falando que nós temos mais certeza sobre esse desejo de Deus do que qualquer outra coisa, por exemplo, do que orar por uma enfermidade. Nós temos certeza de Deus, pela palavra de Deus, que é a vontade de Deus salvar a nossa família. E nós temos um direito muito grande como pais, pai e mãe, e como eu falei assim, o texto do Novo Testamento, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa, essa promessa foi dada para um homem, para um pai de família. Então você poderia falar assim, mas e as mães, e as viúvas, e aquelas que não têm marido convertido, sei lá, né? A mulher também pode pedir a Deus em favor da sua família? Está aqui, Raabe, né? Ela pediu a Deus, pediu, né, aos espias, mas ela estava pedindo a Deus pela salvação de toda a sua família. E isso foi um ponto importante. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí, quem está anotando, ou no verso da folha, onde você achar que tem um espacinho, assim, só para a gente, talvez, resumir esses aspectos de Raabe de uma outra forma. Né? Raabe, como eu falei, é a primeira história, o primeiro fato que aconteceu no livro de Josué, mostra essa nova etapa, essa nova fase do povo de Deus, né? Nesse livro de Josué. Moisés morreu, terminou uma etapa, agora entra Josué. E Raabe representa então a graça de Deus, né? Então eu quero que, né, se vocês quiserem anotar, eu coloquei assim um resumo em uma outra forma para a gente entender os pontos em que Raabe representa a graça de Deus, representa a salvação pela graça que é para todos nós. Porque, como nós também enfatizamos domingo passado, Raabe não era do povo de Israel, né? Ela é desse povo aqui de Jericó. Não só ela não era do povo de Israel, mas a Bíblia chama, no Velho Testamento, nos textos do Novo Testamento que nós lemos domingo passado, ela é sempre identificada pelo título Raabe, a prostituta. Então, a meretriz, ela era uma pessoa de uma vida irregular, de uma vida imoral, uma pessoa, então, menos indicada possível para ser o objeto da graça de Deus, né? Do favor de Deus, mas da graça que vem sem nosso merecimento, ela é um tremendo exemplo. Então, nós vimos que isso é a sua origem. Então, ponto número um sobre Raabe, sua origem. Quem é Raabe? Então, esses pontos são para mostrar, né, Raabe como figura, como exemplo da graça de Deus que ele está mostrando nesse livro de Josué. Primeiro, sua origem. Quem é Raabe? Ela não é daquele povo da aliança, né? Porque a ideia que nós temos, né, esse ponto a gente precisa sempre lembrar, porque hoje nós fazemos parte da igreja. Nós sabemos que nós não estamos aqui na igreja porque nós fazemos parte de um povo, de uma raça. Né? Nós não estamos aqui porque nós somos judeus, e algumas vezes na história, alguns povos, inclusive os anglo-saxões, né, os ingleses, americanos, eles já tentaram fazer tipo um paralelo e dizer que hoje Deus tem uma coisa especial, como ele tinha com os judeus, ele tem uma coisa especial com os anglo-saxões. Isso, né, não tem base bíblica. Né? Depois tem até aquela seita dos mormons que tenta provar que eles são daquelas 10 tribos, são descendentes daquelas 10 tribos perdidas de Israel depois do cativeiro. Enfim, as pessoas pegam cada coisa absurda até da Bíblia e tentam mostrar que hoje Deus tem um povo escolhido. Deus não tem mais uma raça escolhida, ele tem propósitos proféticos ainda para Israel, mas fora isso, Deus não tem nada assim de raça, e a igreja em si, mesmo em relação a Israel, a igreja é composta somente daqueles que aceitam Jesus pela fé. Então, hoje não tem uma raça escolhida, por isso Raabe é um exemplo, é uma figura desta nova graça de Deus, porque ela nem era do povo de Israel. Deus já estava mostrando em figura que o seu favor não é pela raça, Mas é como diz em Gálatas, aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então agora os filhos que Deus prometeu para Abraão, que seriam como as estrelas do mar, não são só filhos por raça, mas são filhos pela fé. Agora, nós podemos, o que eu queria mostrar sobre essa questão de judeus, que é aquele povo escolhido, e os demais que são aqueles que, né, os gentios, os pagãos, aqueles que não têm Deus, nós podemos cair no mesmo erro hoje, não por raça, mas podemos achar que somente aqueles que pertencem a uma denominação evangélica, somente aqueles que fazem parte, alguns evangélicos, alguns protestantes são mais exclusivistas, acham que só eles são salvos. Então esse exclusivismo é uma coisa que persegue, faz parte do orgulho do coração humano, e isso tem vindo através dos séculos. Mesmo no Velho Testamento, Deus tinha um povo escolhido, mas ele pegava uma Raabe, ele pegava uma Rute, moabita, ele pegava pessoas que não eram do povo de Israel para mostrar, não, eu estou usando Israel por um propósito, mas eu não sou exclusivista, porque o amor de Deus é para com toda a humanidade. E nós também podemos ter o mesmo tipo de pensamento, achando que só quem tem algum tipo assim de fórmula, quem faz daquele jeito, quem parece, você já olha para a pessoa, o que ele fala, se ele fala alguma coisa que é meio fora do evangélico, você já corta, isso aí não deve ser salvo. Então nós temos a mesma tendência de criar um exclusivismo, baseado na palavra, claro, não pode ser salvo quem não fala assim, 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 quem não, você crê assim, então você começa a colocar por fórmulas, por doutrinas, por credos de doutrina, você começa a colocar exclusivismos, e Deus abomina o exclusivismo que vem da arrogância humana. É verdade, só tem um caminho para Deus, isso é verdade, não existe ecumenismo, não existe muitos caminhos que levam para Deus, só que esse caminho que é o único caminho não é exclusividade de uma igreja, de uma religião, de uma forma, é realmente aquilo que Deus vê, aquilo que cumpre o propósito de Deus, que é a fé em Jesus Cristo, e até uma Raabe pode se qualificar para entrar nesse povo de Deus. Então, a origem é o primeiro ponto, quem é a pessoa que vem para Jesus? E muitas pessoas que se acham, como antigamente, eu sou judeu, né? Como que as pessoas falavam com Jesus? Né? Nós somos filhos de Abraão, e Jesus falou assim, não, filho de Abraão, Deus pode levantar essas pedras, não foi? Né? Ele falou assim, olha, não é uma questão de você dizer assim, não, eu nasci, eu sou da descendência, eu nasci num lar evangélico, eu estou aqui na igreja, eu faço tudo certinho, não é isso que vai me fazer parte do povo de Deus. Então nós nunca podemos esquecer a origem daqueles que são objeto da graça de Deus, a origem é que nós somos perdidos, amém? Não esqueça da sua origem, né? Não precisamos ficar contando, né? Como alguns falam assim, né? Não vamos ficar assim engrandecendo o pecado do nosso passado, coisa assim, mas vamos lembrar a nossa origem, seja você uma pessoa que veio do mundo, ou como eu, uma pessoa que nasci num lar evangélico, mas a minha origem, assim como de qualquer outra pessoa, é pecado. Eu nasci no pecado. A minha origem para ser objeto da graça de Deus é entender de onde eu vim, qual é a minha procedência, porque é só assim que eu vou entender a graça de Deus. Número 2 é o ponto que citamos aí no versículo 11, que ela creu. Ela creu no único Deus verdadeiro. Então, o segundo ponto é a fé. Né? Você tem uma origem de pecado e o segundo ponto não é o que você faz. não é o que você faz, é um grande assunto, só tocamos domingo passado, né? Todo mundo começou a falar fé e obras, né? Porque é um negócio assim que parece que até hoje é um mistério, é uma coisa assim que você, não é fé, mas daí vem Tiago, né? Como eu falei, que Martinho Lutero nem conseguia entender muito, né? Por que Tiago falava aquelas coisas, ele começa a falar, não, mas você não é justificado só pela fé, mas também pelas obras, mas o importante... Aqui um dos pontos importantes é entender a sequência. Número 2, não foi o que ela fez, mas que ela creu. Então, o ponto número 2 é que ela creu, é a fé. Não é, ela não falou assim, olha, então, para eu ser salva, para Deus olhar para mim, o que, que eu tenho que fazer? Aí os espias chegaram, olha, você, para fazer parte do povo de Deus, você teria que ser, seguir as coisas dos judeus, você guarda o sábado, você, seus filhos são circuncidados, você segue a lei, você sabe os 10 mandamentos. Eles não falaram nada disso e ela também... Né? Ela também não, né? Pelo que nós sabemos, ela não sabia nada desses mandamentos. Então, ela entrou no povo de Deus não através de guardar a lei, não através de fazer algum mandamento, mas através da fé. Então, esse foi o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto é o que Tiago falou, e vamos, né? Talvez nem todos estiveram aí, vamos lá, vamos ler aquela passagem de Tiago mais uma vez. Tiago 2, mas só o fato de Tiago, né, nós já vimos, nós citamos também domingo passado em Hebreus 11, né, o capítulo da fé, que Raabe está lá entre... Não é uma coisa maravilhosa que Raabe, a meretriz, está lá no capítulo aí dos heróis da fé, junto com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Né? Ela está lá, sim, entre os heróis da fé, está lá Raabe também. E aqui também Tiago fala sobre Abraão, para mostrar que Abraão não só creu em Deus, mas ele demonstrou a sua fé. Ele demonstrou a sua confiança em Deus oferecendo seu filho Isaac. E outro exemplo que Tiago vai usar junto com Abraão é o exemplo de Raabe. Tiago 2, versículo 20. Vamos ler esse pedacinho aí de Abraão também. Versículo 20. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então aqui pelo menos nós temos um ponto onde nós podemos ver o contraste entre a lei e a salvação pela fé. Né? Isso está mais claro em Romanos 10, né? Que fala assim que pela lei nós temos você faz e será justificado, e na graça você crê e será justificado. Então, só que Tiago, ele escreveu essa carta por quê? Por que será que ele está enfatizando isso? Porque muita gente já estava falando fé, fé, fé e não estava fazendo nada, só tinha uma fórmula. Só tinha uma coisa de boca para fora, não tinha realidade. Então ele estava falando assim, não que você é justificado pelas obras sem fé, mas que a fé que não produz obras não é a fé verdadeira. Compreendem? A fé que não produz um resultado não é a fé verdadeira. Então nós estamos falando sobre Raabe. Raabe não teve que começar a guardar toda a lei para ser justificada. Mas ela creu. Então, ponto número 1, sua origem. Ponto número 2, ela creu. Ponto número 3, sua fé produziu ação. Ponto número 3, sua fé produziu ação. Por causa da fé dela, ela fez alguma coisa. E o que ela fez? Então, é muito diferente o tipo de obra que a fé produz e o tipo de obra que você faz para ser justificado. A lei mostra o que Deus gosta. A lei tem uma função importante na Bíblia. Né? Nós não devemos desprezar a lei. A lei mostra para nós o que é pecado e o que não é pecado. Né? Temos os 10 mandamentos, temos o padrão da santidade de Deus. Agora, a obra, você ser salvo pelas obras, você fazer obras para ser aceito por Deus, é você tentar guardar esses 10 mandamentos na sua própria força. Você nunca vai conseguir. A Bíblia tem tudo o que aconteceu com a nação de Israel para nos mostrar isso. E nós vivemos isso na nossa própria vida. Agora, quais são as obras que vêm pela fé? Abraão, Tiago está dizendo assim, Abraão não só creu, ele fez alguma coisa. O que ele fez? Ele ofereceu seu próprio filho. Não foi nenhum dos 10 mandamentos. Tem algum dos 10 mandamentos que fala assim, né, oferece seu filho sobre o altar? Né, não tem nenhum dos 10 mandamentos. Foi uma ação de confiança em Deus. Fé é uma palavra tão usada que a gente às vezes nem sabe o que é. O que é fé? Confiança. Você confia em Deus. Você confia na aliança que Deus faz com você. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? O que Deus prometeu? Ele prometeu um descendente, mas ele prometeu o que em termos de números? Que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele tinha uma promessa de uma grande descendência. Agora ele pega o único filho e coloca no altar. Qual era a obra que ele estava fazendo? Essa não é uma obra de santidade. Deus não exige que você mate seu filho. Isso não é um padrão de santidade de Deus. Isso é um ato de confiança, porque Deus falou com ele, oferece teu filho. O quê? Oferece teu filho, leva seu filho e oferece sacrifício. Mas espera aí, o senhor falou que eu vou ter uma descendência, agora o senhor manda matar o filho? E Hebreus diz que ele foi e obedeceu acreditando que Deus era capaz até de ressuscitar Isaac. Se ele chegasse a matar Isaac no altar, Deus seria capaz de ressuscitar dos mortos para cumprir a sua promessa. Então ele confiou na promessa de Deus, mesmo numa coisa contrária. Ok? Então, agora Raabe, qual o exemplo de Raabe? Continuando aqui, versículo 23, se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Que obras? Não obras assim, eu tentando me santificar. Você é justificado por obras como? Mostrando quando Deus viu, vocês lembram da história de Gênesis 22, quando Deus viu que Abraão estava com o filho lá em cima do altar, com a mão levantada, ele mandou um telegrama para o anjo, para assim, grite, não dá tempo de você chegar lá, grite do céu para ele parar, e ele fez um juramento, dizendo, agora sim, eu jurei por mim mesmo. Por quê? Porque ele viu que Abraão realmente confiou nele. Então, esta é a justificação. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós sabemos que Deus faz uma promessa e ele vai cumprir aquela promessa. Então, agora vamos ver como que isso encaixa com Raabe. Versículo 25. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. Então, aqui ele está citando uma obra que ela fez. Qual foi a obra que Raabe fez? Começou a guardar o sábado, começou a guardar os mandamentos. Não. Qual foi a obra que ela fez? Ela fez uma obra de confiança, de fé. Qual era a fé dela? A fé dela é que Deus, conforme ela declarou para eles, esse Deus de Israel é o Deus em cima nos céus, é o Deus embaixo na terra, e esse povo que crê nesse Deus, eles estão entrando e eu estou do lado deles, porque eu estou do lado de Deus. Tá bom, Deus, eu estou aqui, mas ó Deus, o senhor sabe, eu estou aqui fraquinha, quem sou eu para ir contra o rei, mas eu estou crendo, Deus, eu estou crendo. Se ela não faz nada... Porque Hebreus fala assim que pela fé, Raabe não foi morta com os outros incrédulos. Ela preservou a vida. Por quê? Porque ela creu em Deus, mas ela fez alguma coisa para mostrar que ela cria. Se Deus é Deus em cima e Deus embaixo, então Deus é maior do que o rei de Jericó, Deus é maior do que o perigo que vou correr, eu vou acolher esses espias. E ela arriscou a vida, amém? Então, na nossa listinha que nós estamos fazendo aqui, número 1, a origem de Raabe. Número 2, que ela creu realmente, foi o primeiro, né, foi na sequência, foi antes das suas obras, ela creu. Número 3, ela agiu, ela fez alguma coisa, ela arriscou a vida, ela se identificou, ou seja, assim, ela disse, eu quero fazer parte deste povo. Ela não ficou assim no anonimato, ela não ficou só com a fezinha no coração dela, ela demonstrou a fé, ela fez alguma coisa para demonstrar que ela cria em Deus e também que ela estava se identificando com o povo de Israel. Então foi essa ação dela que foi o que Tiago diz, essa foi a obra que justificou a vida dela. Número 4, que nós já vimos, ela pediu pela salvação da sua família. É o quarto ponto, sim, na sequência. E eu quero mostrar que tudo isso faz parte desta obra de graça que Deus está mostrando nisso de Josué, que é um modelo para nós. Então, primeiro, como que nós devemos nos considerar? Não se considere como uma pessoa boa, considere-se como a meretriz Raabe. Qual é a sua origem? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça, a Bíblia mostra até no livro de Apocalipse que nós vamos estar na eternidade louvando e agradecendo a Deus pela graça dele em nos resgatar do pecado. Nós não vamos ficar pensando nos pecados, mas nós vamos sempre lembrar que Deus nos resgatou do pecado, amém? Então essa origem é ponto fundamental. Quando nós esquecemos da origem, como os judeus esqueceram na história e acharam que eles já nasciam, tipo povo santo, povo escolhido, povo separado, eles começaram a perder o propósito de Deus na vida deles. E a igreja cristã, a igreja evangélica pode fazer e tem feito muitas vezes a mesma coisa, né? Nós nos achamos santos, nos achamos certos, por estarmos na igreja, esquecemos as nossas origens. Por isso a ceia do Senhor continuamente, cada vez que participa da ceia, o que você pensa? O que você lembra de onde Deus te tirou? Do sangue de Jesus. Isso aí não é coisa que você, depois de 10 anos de vida cristã, você não precisa lembrar mais disso. Você precisa lembrar isso todos os dias. Quando você entra na presença de Deus, Deus te deu um mês de vitória, um ano de vitória, 5 anos de vitória, aquele pecado que rondava a sua vida, não está mais na sua vida há muito tempo. Mas não esqueça, entra na presença de Deus, você é um pecador, é pela graça de Deus. Por que de vez em quando a gente cai? Porque nós esquecemos disso. Se você, pela graça de Deus, nunca se esquecesse que você vem da origem de pecado, você nunca precisaria cair, a graça de Deus estaria sempre sustentando, sempre livrando você das tentações. É porque a gente se esquece e começa a achar que somos alguma coisa, que somos fortes. Eu não sou como aquele crente novo convertido que não tem firmeza, que não tem fé. Né? Já começa a entrar aquele espírito de fariseu e a gente cai rapidinho. E Deus, o que aconteceu? Você esqueceu da graça. Você esqueceu de onde você veio. Você se esqueceu de que não é você que se mantém, mas a minha mão que sustenta você. Né? Enquanto a gente fica nessa posição, Deus não permite que a gente caia jamais, amém? Então, a nossa origem, a fé, a ação que a confiança em Deus produz e o pedido por toda a família, isso faz parte integral do propósito de Deus para cada um de nós aqui. Deus tem um propósito para você e para a sua família. Você nunca pode, né, eu acho isso significativo porque isso está dentro da própria vida de Raabe. Ela creu em Deus, Deus deu a vida dela, né, protegeu a vida dela quando Jericó foi destruída, mas junto com a fé dela, com a salvação dela, ela já pediu por toda a família. Então isso mostra que o propósito de Deus para nossas vidas inclui a família. E hoje nós vivemos numa época em que assim, há muito individualismo. Pai não manda mais em filho, pai não, né, tem coisas até erradas que passaram, não deveriam continuar. Pai e mãe não escolhe mais com quem você casa, pai e mãe não escolhe mais que profissão que você vai ter, mas nós entramos num individualismo em que nós perdemos a visão do que Deus tem com o propósito de Deus para a família. E isso é muito claro aqui. Ok, vamos voltar então para o livro de Josué, capítulo 2, e vamos continuar a história aqui para ver mais dois pontos nessa sequência aqui. Então, no versículo 11, ela terminou de falar com os espias da sua fé nesse Deus de Israel, nesse Deus Jeová. E no versículo 12, é que ela faz o pedido. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Ela sabia, a vida dela, assim, é uma coisa, toda essa história é uma coisa linda, porque ela não foi vaga. Você pode ver em todas as histórias de pessoas assim que Deus fazia uma coisa específica para aquela pessoa sabia, ela tinha muita certeza do que ela queria. Ela crê em Deus, ela crê que Deus vai dar a vitória, e ela não fala assim, agora esse Deus, que é Deus nos céus em cima e na terra embaixo, esse Deus, agora Deus, eu estou aqui, faça de mim como o Senhor quiser, se o Senhor quiser que eu morra junto com todo mundo, se o Senhor quiser que a minha família também, mas faça a tua vontade. Não, ela sabia que ela queria, e ela falou assim, agora vocês vão jurar para mim, e não só vocês vão jurar para mim, vocês vão me dar um sinal, vocês vão me dar uma coisa visível, vocês vão me dar uma coisa que eu posso usar. E isso aqui entra na história de aliança. Aliança que é um tema da Bíblia, é uma coisa assim, super importante que Deus fez desde o primeiro homem na Bíblia até através de Jesus. Nós estamos na nova aliança. O que é uma aliança e como que Deus trabalha dentro de aliança é uma coisa fundamental para entender toda a Bíblia. E aqui ela vai fazer uma aliança. E tem todos os elementos da aliança. Ela vai fazer um pacto, né? Ela vai fazer um acordo ali com os espias. Fala assim, olha, jurai-me, eu usei de misericórdia para com vocês, vocês vão usar de misericórdia para comigo. Versículo 13. De que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, com todos os seus filhos e suas famílias, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então essa aliança, ela está pedindo a vida, que aqui representa a salvação, ela está pedindo a vida de toda a sua família. Versículo 14, então lhe responderam os homens, olha como a aliança para eles era uma coisa importante. Não tinha cartório, eles não iam reconhecer firma, mas eles tinham um pacto verbal que ia ter consequências mortais se não fossem cumpridas. É uma coisa tremenda. Só esse acordo verbal, se não fosse cumprido, eles iam dar a própria vida. Falar assim, olha, a nossa vida responderá pela vossa, por toda a sua família, não só dela, senão seria tua. A nossa vida, não, nós vamos fazer uma barganha, não vou dar toda a sua família, só a você, não. Toda a sua família, nossa vida responde pela vossa. Até o ponto de morrer, se não denunciares esse nosso negócio. Ela não podia voltar atrás na confiança e depois trair, né? Aí quebraria a aliança. Aliança pode ser quebrada. Aliança pode ser quebrada. Tá? Então, aqui era uma aliança, eles estavam prometendo, tinha possibilidade até de quebrar se uma das duas partes não cumprissem as condições. né? Se você não denunciar esse nosso negócio e dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Agora vai passar um pouquinho na frente na história, mas depois vai voltar na aliança. Então vamos seguir lendo mais um pouquinho. Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Por quê? Porque a casa dela estava na muralha, né? no muro. Então a janela dela dava para fora do muro. Então ela podia descer os espias do lado de fora da cidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte para que não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores. Eu não sei todo o significado desses 3 dias, mas esses 3 dias aparecem várias vezes aqui no começo, né? No capítulo 1, Josué falou assim, ele falou para o povo, preparai alimentos, porque daqui 3 dias nós vamos passar. Depois agora os espias teriam que esperar 3 dias ali nos montes, né, esconder 3 dias até os perseguidores voltarem para casa, né? Raabe sabia que a paciência, a perseverança deles ia durar 3 dias só, né? Ele falou assim, olha, mais do que 3 dias eles não vão te procurar, né? 3 dias, então escondam lá 3 dias, não sei se isso tinha alguma coisa a ver também com a capacidade, por exemplo, se eles não tivessem água, alimentos, eles não iam aguentar, não sei, mas tinha 3 dias. Depois, no capítulo 3 de Josué, versículo 2, fala 3 dias de novo, então tem alguma coisa, né, a ver, né, essa simbologia de 3 dias, sabemos que é o período, né, que Jesus ficou na sepultura, então tem várias vezes que isso aparece, né, na palavra de Deus. Então eles tinham que ficar 3 dias no monte até que voltem os perseguidores e depois tomareis o vosso caminho. Então agora eles vão completar, 17, 18, nós temos aqui agora o final da aliança que eles fizeram com Raabe. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Uma condição, né, se vocês quiserem marcar assim, né, é uma condição que ela não podia delatar, ela não podia denunciar os planos deles para o rei de Jericó, para o povo de Jericó. Então ela não podia trair. Se ela crê em Deus, ela está tomando a sua posição ao lado do povo de Deus, ela não podia trair. Agora, esse ponto aqui é mais importante ainda. Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Então tinha duas condições, mais duas aqui, né? Um total de 3. Ela não podia denunciar, depois ela tinha que atar esse fio, esse cordão, ela fez os espias descer por um cordão, era um cordão de escarlata, cor vermelha. Então, ela tinha que atar esse cordão na sua janela. Vocês estão associando alguma coisa assim? Cor vermelha representa o quê? O sangue. Mas era uma coisa visível. Era uma coisa assim que ela estava anunciando, eu sou lavada com o sangue de Jesus, está aqui na minha janela, isso aqui não é uma coisa escondida que eu não anuncio, que eu não mostro, que eu tenho vergonha de falar, ah, esse aqui está na minha janela, tá, tem que ser visível, se esse cordão não estiver aqui, nós somos desobrigados do nosso juramento. Se você não estiver dentro, coberto pelo sangue de Jesus, é mais ou menos a mesma ideia da Páscoa. Ela estava ali em Jericó, mas ela tinha que fazer a mesma coisa que eles fizeram lá no Egito, que para o anjo da morte passar, ele tinha que olhar na porta do lado de fora. Isso fala do nosso testemunho, isso fala de uma coisa visível, isso fala, né, Romanos 10 fala, se no teu coração, lembra? Se no teu coração creres, ah, tá bom, Deus, eu creio, eu creio. Mas depois tem mais uma coisa, e com A tua boca, você tem que confessar, porque aliança, quando você crê, eu que sou casado, eu levo uma aliança, eu não vou esconder o fato, eu tenho uma aliança, eu quero anunciar, eu quero mostrar. Aliança tem que ser uma coisa visível, aliança tem um símbolo, você pode usar só o símbolo, e aí não vale nada. Então, a base de tudo é a fé que vem no coração. Se não tiver fé no coração, você pode ter um monte de coisas visíveis e não vai resolver nada. Mas quem tem a fé no coração, quer demonstrar exteriormente, quer anunciar, tem que ter alguma forma. Por isso, no Velho Testamento, todos os, quem fez o estudo aí com Haroldo sobre as sete alianças na Bíblia, todas as alianças tinham um símbolo. Todas as alianças tinham uma coisa exterior. Mas é lógico que a aliança não era só o exterior, mas tinha aquela base exterior. Então, nós temos o símbolo da aliança com Abraão. O que, que era? Uma cirurgia física, circuncisão. Eles tinham que fazer. A circuncisão não salva, mas a circuncisão prova de que realmente eu creio, eu estou disposto a assumir esse símbolo exterior. E os judeus na história... Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a história, até depois da época de Jesus, as perseguições que vários povos, os romanos mesmo, fizeram contra os judeus, eles, por causa da circuncisão, o judeu que fosse circunciso era morto, às vezes, de formas terríveis, torturas, né? Eles levavam aquele símbolo exterior da sua aliança com Deus. E o Novo Testamento nos fala que a circuncisão, Colossenses 2, alguém sabe o que é a circuncisão no Novo Testamento? Colossenses 2 fala, nós somos circuncidados na nova aliança de que forma? Não, tem uma coisa exterior, o coração é a fé. Colossenses 2, circuncisão, eu achei que todo mundo ia... falar assim, circuncisão na nova aliança, o batismo nas águas, nós somos, depois você olha lá, Colossenses 2, nós somos circuncidados na nova aliança pelo batismo, porque o batismo também é um símbolo exterior daquilo que você confessou pela fé no seu coração, amém? Então, é uma coisa importante, não só para você dizer assim, olha, né, o batismo salva, não, mas quem crê em Jesus e for batizado, porque as duas coisas vão juntas, então você demonstra a sua fé através de um ato exterior. Então, aqui também, ela tinha que fazer um ato, ela tinha que fazer uma coisa visível, ela tinha que fazer uma coisa física. Os espias falaram, se você não colocar esse cordão de escarlata aqui na sua janela, e olha como esse cordão era exatamente o símbolo do que ela fez. O que Raabe fez? Como que Tiago falou assim? Raabe fez um ato de fé. O que ela fez? Acolheu os espias e deixou que eles escapassem através da corda de escarlata. Então, essa corda que ficava na janela era o símbolo do ato que ela tinha feito, o ato de coragem, o ato de arriscar a própria vida, mas era um símbolo também do sangue de Jesus. Eu quero que vocês vão comigo rapidinho para Isaías, capítulo 1, vocês devem lembrar desse versículo, que também fala sobre essa cor escarlata. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aqui nós precisamos entender que escarlata para eles era... um pigmento, escarlata era um pigmento, uma tinta que eles usavam para tingir E vinha de um inseto, isso também tem significado. Então, a mesma escarlata, olha como é coisa profunda, a palavra de Deus, a simbologia. Né? Nós já fomos direto no final, né? Que a escarlata é vermelho e representa o sangue de Jesus. Mas vamos voltar atrás um pouquinho. Escarlata é uma tinta, é um corante. E era um corante que era muito eficaz, ou seja, podia lavar e lavar e lavar e não saía mais. E vinha de um inseto, de um verme, de um bichinho, né, que representa, né, as coisas, né, satânicas, geralmente são simbolizados com insetos. Aliás, eu acho que nem na nova criação, na criação original, e nem, não sei se Deus vai ter um outro propósito para insetos, que não vai, não, a gente pergunta assim, será que lá no Jardim do Éden tinha baratas e pernilongos e coisas assim? Ou será que na vida, né, na nova criação vai ter essas coisas? Né? A gente fica assim perguntando, mas essas coisas são símbolos, né, como a cobra, né, símbolo de Satanás, né? Então são símbolos de demônios, das forças do mal. Então essa tinta, ela vem de um verme, de um bichinho, e aqui ele está dizendo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. O que ele está dizendo? O pecado tem essa cor. O pecado, inclusive lá no livro do Apocalipse, tem aquela besta de Babilônia que está cheia de coisas de escarlata. Então essa cor representa o pecado, e ele mancha a nossa vida de tal forma que você pode lavar e lavar e lavar e não sai, a não ser pelo sangue de Jesus, porque aqui ele fala, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E vamos confirmar isso justamente no livro de Apocalipse, capítulo 7, o antídoto, Apocalipse, vocês acham que se pegar sua roupa manchada de escarlata, né, um corante que não sai de jeito nenhum, e se colocar no sangue que é vermelho também, como é que vai ficar a roupa? Olha o que diz em Apocalipse 7, versículo 14, o versículo 13, então um dos anciãos me perguntou, estes que são vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Eu gosto dessa resposta, né? Resposta bem segura, né? Fala assim, ó, quem são esses? Fala assim, ó Deus, o Senhor sabe. Não tem jeito de errar com essa resposta. Você pode falar em qualquer situação, garantido que você vai tirar nota 10 na prova, né? Então, Senhor, tu sabes, disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Né? Naturalmente não faz sentido, né? Você não vai fazer nada ficar branco no sangue. Mas é isso que Deus está falando, assim, no sangue do Cordeiro, isso que ele falou em Isaías, vinde, vamos arrazoar, porque ainda que os seus pecados sejam como escarlata, para eles era aquele corante que nunca mais saía, né? Ainda que seja assim, né, vocês vão ficar brancos como a neve. Amém. Então, essa foi, voltando para Josué, essa foi a aliança que Raabe fez com os espias. Ela fez uma aliança. Meus irmãos, nós estamos dentro da nova aliança, nós precisamos ficar inventando assim, uma aliança particular minha para todas as coisas, mas Deus é um Deus de aliança e Deus faz promessas, né? Nós todos estamos dentro da nova aliança, a nova aliança, né? Estamos aqui ainda, não é o objetivo desse estudo, assim, aprofundar mais na nova aliança, só queria mostrar que Josué começa com uma belíssima ilustração do que é a nova aliança. Lá na sua relação que nós estávamos fazendo sobre Raabe, nós paramos no número 4, que ela pediu pela salvação de toda a família. Número 5, ela fez uma aliança. Número 5, ela fez uma aliança. Ela não ficou contente só em dizer assim, eu creio no Deus em cima, eu arrisquei minha vida, mas eu quero fazer uma aliança. Então ela fez uma aliança. Em número 6, ela colocou um símbolo exterior dessa aliança, que foi a corda de escarlata na janela. Tá? Então ela fez uma aliança, mas essa aliança exige, entre outras coisas, que ela usasse um símbolo exterior, o símbolo da aliança. Lembra sempre que o símbolo sozinho não salva. Símbolo sozinho não salva, mas é a mesma coisa da fé e obras. Quem crê, vai fazer, né? São obras de confiança, não obras da lei, são obras de confiança. Você confia em Deus? Você confia na promessa que Deus fez para você? Então você vai fazer. Você crê na aliança que você fez com sua esposa, com seu marido? Então você vai usar o símbolo da aliança que você quer mostrar para todo mundo. Eu tenho uma aliança. Eu sou casado, eu tenho uma aliança. E é isso que nós queremos com Deus, né? Não só uma coisa interna, mas uma coisa que mostra, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Ok, então, mais um ponto aqui no versículo 19, Josué 2:19. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Aqui nós temos uma outra figura maravilhosa, não só sobre a família pessoal, né, que ela pediu, né, por toda a sua família, mas a igreja. E por isso eu creio que é bastante significativo que hoje, na igreja, como eu creio em nenhuma outra época, houve tanta ênfase na igreja ser formada em grupos pequenos, pode chamar de células, de grupos de comunhão, grupos caseiros, como for, mas nunca houve, isso aí não é uma coisa nova, né? Sempre houve, desde a igreja primitiva, houve reuniões em casa, então não é uma coisa nova. Durante épocas assim de perseguição, nem precisava ter doutrina de ter que reunir em casas, né? Época de perseguição, não podia ter templos, as pessoas se reuniam em casas mesmo, né? Tem uma história, tem muitas histórias recentes, a igreja na China, que multiplicou de uma forma impressionante, porque os comunistas fizeram uma tática, humanamente falando, muito esperta. O que os comunistas fizeram? Em 1949, eles tomaram conta da China, mas eles não começaram logo em seguida a perseguição às igrejas. Eles demoraram mais ou menos 3 anos. 3 anos a igreja continuava, né? Algumas pessoas foram, né, saindo porque tinham medo e tal, mas eles, durante 3 anos, eles estavam fazendo um relatório de todos os líderes, de todas as igrejas. Depois de 3 anos, praticamente, eu não sei exatamente o espaço de tempo, mas eu sei que em muito pouco tempo, no país inteiro, eles prenderam todos os líderes. Prenderam todos os líderes. Watchman Nee, que é uma pessoa que a gente, né, sempre cita, os escritos dele, foi um deles, foi preso nessa época. Ficou alguns anos na liberdade, mas depois, né, ele teve chance de sair, ele optou por ficar junto com, né, o povo que ele tinha trabalhado todos aqueles anos, ficou dentro do país, foi preso também, ficou mais ou menos 20 anos na prisão, mas o que aconteceu com a igreja como um todo? Pronto, já pensou você pegar a igreja inteira e tirar todos os líderes? Morreu a igreja. Muito pelo contrário, a igreja institucional, muitas igrejas que não tinham uma estrutura, essas igrejas acabaram. Mas onde tinha vida, as pessoas continuavam nas casas, um na casa do outro. A igreja foi multiplicando. A igreja na China é uma das igrejas que mais multiplicou em todos esses anos. Dentro das casas, tem uma história semelhante na Etiópia. Durante 10 anos, a igreja na Etiópia não podia funcionar. A igreja ficou subterrânea. Ela multiplicou muito mais do que no tempo da liberdade. Então, aqui nós temos aqui uma ilustração muito bonita, que ele diz, você quer sua família? Quer seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs? Quer toda a sua família? Então, que eles fiquem com você dentro da sua casa. É a arca. A arca que é a proteção de Deus no meio da tribulação. A cidade inteira de Jericó vai cair. Só vai ficar um pedacinho do muro em pé. Não foi isso que, né, que aconteceu? Só um pedacinho. Humanamente impossível acontecer isso. Só um pedacinho vai ficar em pé. A casa de Raabe. Quem estiver fora da casa, né, não tá protegido. Nós precisamos da proteção da igreja e especificamente da comunhão e da ligação que Deus está criando nas famílias da fé. Não vai ter uma proteção no meio das coisas que virão, que nós não sabemos exatamente como vai ser, se nós não estivermos dentro da proteção que Deus nos deu. Eles falam assim: você quer a sua família? Concedido, mas tem uma condição, que fiquem dentro da sua casa, dentro da sua comunhão, dentro da sua família natural, dentro da sua família espiritual, aí que está a proteção de Deus. E terminando aqui no, na nossa folha, né, número 6 da folha, o relatório dos espias. Não, são só 6 pontos, isso. Aqueles da Raabe seriam esses 6. Bom, terminando de ler aqui no versículo 20, porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Então ela fez. Versículo 22, foram-se e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. Agora, qual foi o resumo, a coisa importante do seu relatório? Disseram a Josué, o que eles podiam falar? Olha, ali está fazendo medo, muros altos, muita gente. O que eles podiam ter falado? Eles falaram do que eles ouviram de Deus lá dentro. Certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Por quê? De onde que eles pegaram essa mensagem? De Raabe. Raabe que deu a palavra de Deus para eles, eles levaram de volta para Josué e foi aquilo que deu fé e coragem para todo o povo entrar na terra prometida. Coisa linda, não é? Coisa tremenda que essa mulher teve essa função e não só essa função temporária, mas ela entrou na linhagem de Jesus, Filho de Deus, como nós pela fé entramos na sua linhagem também, através de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra e por esse quadro tão maravilhoso da tua graça. Senhor Jesus, que nós também possamos lembrar das nossas origens, que nós possamos aceitar a tua graça, mas que nós possamos também corresponder a ti nesta aliança que o Senhor quer firmar conosco, que nós possamos entender que o Senhor tem grandes promessas para nos dar, que nós possamos ser também firmes e corajosos, nos atendo, nos fixando na tua palavra para nossas vidas e confiando em ti, que tu mesmo hás de cumpri-la, porque tu és fiel. Em nome de Jesus, amém.